A Rádio AL apresenta a Semana no Legislativo. Os projetos, debates, os acontecimentos que marcaram a semana no Parlamento Catarinense.
A Assembleia Legislativa repassou nesta semana 106 milhões de reais para a conta do governo do Estado. O montante é fruto de uma economia gerada pelo Poder Legislativo no orçamento do ano passado. Metade deste valor, 50 milhões de reais, já estava prevista para ser depositada no Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos e Municipais, criado no mês passado por iniciativa do Poder Legislativo.
A expectativa é que esses recursos contribuam para a retomada das cirurgias eletivas no Estado, aquelas que não são consideradas emergenciais, como destaca o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Meirizio, do PSD.
Para os hospitais, a grande preocupação era não ter a segurança do recebimento, mobilizava os profissionais, despendia com os equipamentos e os insumos para as cirurgias, depois não sabiam quando recebiam. A partir de agora, não, ele pode ter a certeza que o recurso está depositado para ser pago absolutamente em dia. Eu acho que nesses 4 ou 5 meses que nós temos até o final do ano, dá para fazer bem mais do que foi feito historicamente no passado, porque há o recurso disponível.
Os outros 56 milhões de reais foram depositados na chamada Fonte 100, do governo do Estado.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou alterações ao projeto de lei que garante o fornecimento de merenda especial para alunos com restrições alimentares.
Pela emenda aprovada, a alimentação especial deverá ser prescrita por qualquer profissional capacitado. A proposta original previa que apenas médicos poderiam prescrever o cardápio e que a merenda especial seria supervisionada por nutricionistas.
Já a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou uma emenda ao projeto de lei que obriga o governo do Estado a publicar na internet a lista de espera de pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias nos estabelecimentos da rede pública do Estado.
A mudança partiu do deputado Fernando Coruja, do PMDB. De acordo com o parlamentar, o objetivo é tornar a proposta mais abrangente.
O projeto de lei é uma iniciativa do deputado Aguiar para tornar transparente as filas em Santa Catarina de atendimentos pelo SUS. O projeto dele era apenas para os órgãos do governo estadual. Eu tornei o projeto mais abrangente de forma que seja todo o Sistema Único de Saúde do Estado integrado e o gestor estadual do SUS ele apenas compatibilize de forma que todo o sistema seja ordenado na forma de filas públicas e transparentes.
O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas no Estado de Santa Catarina, a FETRANSESC, Ari Rabaioli, participou nesta semana da reunião da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa.
Rabaioli falou que problemas de logística e infraestrutura rodoviária em Santa Catarina e os custos elevados e barreiras tributárias estão entre as principais queixas da federação. E também apresentou uma série de incentivos necessários para estimular o crescimento do setor.
As principais demandas de Santa Catarina são as rodovias, né? O estado da conservação das rodovias são precárias. Nós defendemos que e entendemos que o Estado não tem recurso para manutenção, para recuperação dessas rodovias. E defendemos que, como há um custo, tanto para o transportador como para o usuário, em congestionamentos, em acidentes, que a saída seria a privatização, a concessão de rodovias. Entendemos que o Estado tem que cuidar mais de saúde, educação e segurança e de investimentos mais urbanos.
Na Comissão de Economia, o tema que entrou na pauta nessa semana foi a concessão de benefícios tributários para mini e micro geração de energia. Participou da reunião o secretário adjunto de Estado da Fazenda, Almir Gorges.
O secretário adjunto justificou a decisão do governo catarinense de não aderir ao convênio ICMS 16 de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. O documento autoriza os estados a isentar o ICMS, que hoje é cobrado sobre o consumo de energia elétrica produzida em mini e microcentrais geradoras com potência de até 1 megawatts, com utilização de fontes como energia solar, eólica e biomassa. Para o secretário adjunto, a medida beneficiaria apenas contribuintes de alta renda.
Mesmo quem colocou que o exemplo mais barato de energia fotovoltaica custaria 5 mil, a maioria das pessoas não tem condições de comprar um equipamento de 5 mil reais e de 15, 20 ou 30 mil, como foi citado. Então, quem iria comprar? As pessoas que têm melhores condições e seriam beneficiadas com isenção. Não me parece que seria uma política fiscal justa. Então, essa foi a colocação e essa é a dúvida do Estado.
No plenário da Assembleia Legislativa, representantes de movimentos movimentos de defesa dos direitos da mulher participaram de ato que marcou os 10 anos da Lei Maria da Penha, que entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006.
Na ocasião, a deputada Ana Paula Lima, do PT, e lideranças do movimento feminista destacaram a importância da lei e reivindicaram novos avanços no combate à violência contra a mulher. Coordenadora da bancada feminina da Assembleia Legislativa, a parlamentar apontou a necessidade de ações do poder público estadual para ampliar a proteção às mulheres.
O governo do estado de Santa Catarina ainda deve muito, principalmente na questão da reestruturação das delegacias de proteção à mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso, que não estão estruturadas adequadamente para receber esse tipo de denúncias e também fazer os encaminhamentos necessários de proteção às mulheres.
A Assembleia Legislativa também promoveu, nessa semana, duas sessões especiais em homenagem a importantes órgãos e entidades de Santa Catarina. Na segunda-feira, a Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, a COAB, celebrou 50 anos de fundação.
Já na quinta-feira, foi a vez da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, a APRASC, receber homenagem do Parlamento pelos seus 15 anos. A organização reúne hoje quase 15 mil associados.
E a partir da próxima semana, as sessões plenárias da Assembleia Legislativa estarão suspensas e voltam só no dia 12 de setembro. A pausa faz parte do calendário especial adotado pelo Parlamento neste ano, por causa das eleições municipais.
Desde abril, os deputados realizam sessões extras, alternadamente nas manhãs de terças e quartas. Além disso, o recesso parlamentar, que ocorreria na segunda quinzena de julho, também foi suspenso. O objetivo é não comprometer as atividades parlamentares e permitir que os deputados acompanhem nas bases as eleições deste ano. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, afirma que a prática é comum nos anos eleitorais.
É um calendário especial. Nós antecipamos sessões, de forma que tenhamos o mesmo número de sessões de um ano não eleitoral, num ano de eleições. Então, o período que vamos ficar sem sessões agora, não é que é recesso, é que elas foram antecipadas, possibilitando a participação dos deputados nos pleitos municipais.
A Rádio AL apresentou a Semana no Legislativo, os projetos, debates, os acontecimentos que marcaram a semana no Parlamento Catarinense.